Portanto, seguindo a ordem, temos agora a apreciação e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas e temos relativas à Lei 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 e 286, que é o designado por pacote terrorismo. Para o efeito, dou a palavra ao deputado Jorge Lacão. Faz favor, deputado.
Sr. Presidente, dada a natureza das matérias, quase que me apetecia oferecer o mérito dos autos, mas se acham que isso é demasiado minimalista, eu faço aqui um cotejo pela apresentação dos diplomas. Como sabem, trata-se daquele pacote apresentado pelo Governo em relação à concretização de várias alterações legislativas na sequência da aprovação da estratégia que define o combate nacional ao terrorismo, e esse conjunto de diplomas, portanto, insere-se, por um lado, nessa estratégia, por outro lado, num movimento, podemos dizer igualmente europeu, de acréscimo de sensibilização para a necessidade da prevenção e do combate às práticas do terrorismo. Começa-se por isso, por chamar a atenção para as tomadas de posição que nessa sede foram mais recentemente concretizadas, nomeadamente da última reunião de fevereiro do Conselho Europeu e depois também da resolução que também mais recentemente, a 28 de janeiro, foi tomada pelo Parlamento Europeu. E como referi, a nossa Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, atualizada pelo Governo recentemente, inscreve-se neste movimento. E daí que as iniciativas em consonância com a referida estratégia visem, em alguns casos, meras atualizações e harmonizações da ordem jurídica, noutros casos, algumas inovações. Passo a referir. Em relação ao Código de Processo Penal, trata-se simplesmente de, no elenco dos crimes referidos no artigo 1º do Código, em relação ao crime já previsto de terrorismo, se fazer um aperfeiçoamento para que se englobem também os crimes de financiamento do terrorismo. Uma proposta de alteração à Lei da Nacionalidade, onde o que basicamente está em causa é a integração de algumas normas de sentido mais genérico, por forma a salvaguardar que no processo de atribuição da nacionalidade seja ponderado o requisito de não existir perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional com essa atribuição. Relativamente ao regime jurídico das ações encobertas, elas já eram suscetíveis de ser utilizadas nos crimes de terrorismo, foram aliás largamente concebidas também para esse efeito, e agora o que se visa é acrescentar alguns desenvolvimentos do conceito, nomeadamente aos conceitos de terrorismo internacional e de financiamento do terrorismo. Na proposta de lei que altera a Lei de Combate à Criminalidade Organizada Económica e Financeira, a questão é a mesma, é permitir que a aplicação desta lei também seja suscetível de ocorrer quando se trate de fenómenos ligados ao terrorismo internacional e ao financiamento. Relativamente à alteração à Lei do Combate ao Terrorismo, há aqui, neste aspecto, inovações mais significativas, uma vez que se definem alguns novos tipos legais de crime. Eles estão referidos aqui no parecer através de um quadro comparativo que permite tornar mais compreensível quais são essas mesmas inovações, inovações que no essencial se reportam a certo tipo de criminalidade suscetível de ser praticada através da internet, nomeadamente quanto aos factos que implicam a apologia do terrorismo, fazendo-se uma agravação penal, e por outro lado a situações que impliquem, da parte do agente, a intenção de se fazer recrutar para práticas ligadas ao terrorismo também por via da internet, o que implica a criação de um novo tipo legal de crime. A mesma coisa tem que ver também com factos em que, mas isso já tinha referido, se promova a apologia dos crimes de terrorismo, agravados quando ocorrer através da internet, como referi. Depois há outro tipo legal, que vem na decorrência de uma resolução das Nações Unidas, recentemente tomada, no final do ano passado, e que visam criminalizar certo tipo de condutas, como as que têm que ver com as viagens ou as tentativas de viajar para territórios diferentes do Estado, naturalmente, com vista a treinos, apoio logístico ou instrução de outrem para a prática de terrorismo, e a mesma coisa para a adesão a organizações terroristas, criminalizando-se também quem organizar, financiar ou facilitar essas mesmas viagens. Outra alteração reporta-se ao regime jurídico de entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros no território nacional. Do que se trata aqui é de fazer uma revisão pontual do regime de concessão e cancelamento de vistos, levando em conta a ponderação de eventuais situações de perigo ou de ameaça para a ordem pública, para a segurança e para a defesa nacional, relativamente aos requerentes desses mesmos vistos, e uma medida ligada aos fatores que podem conduzir à expulsão do território nacional, quando a conduta do agente possa vir a constituir perigo ou ameaça suficiente para a ordem pública, também a segurança e a defesa nacional. Um outro diploma, relativamente à alteração da Lei da Organização de Investigação Criminal, é apenas para, no âmbito dos crimes da competência reservada da Polícia Judiciária, se fazer incluir também o terrorismo internacional e o financiamento do terrorismo. Quanto ao diploma que altera a Lei de Segurança Interna, fundamentalmente tem que ver com modificações que incidem no regime de funcionamento da Unidade de Coordenação Antiterrorista, ampliando, por um lado, as competências desta entidade, permitindo que o Ministério Público, a convite ou por sua iniciativa, passe também a poder figurar nos trabalhos da Unidade de Coordenação, permitindo também que a Unidade de Coordenação passe a estar no âmbito de coordenação do Secretário-Geral da Segurança Interna, o que não acontecia atualmente, e, por outro lado, revendo os critérios de composição do Conselho Superior de Segurança Interna, com algumas autoridades que dele não faziam parte e que passarão a fazer, como o Comandante-Geral da Polícia Marítima, a Autoridade Aeronáutica Nacional, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança e o Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. Estas são, portanto, as alterações que decorrem deste pacote legislativo. O conjunto das iniciativas cumpre os requisitos formais previstos, tanto no regimento como na lei formulária. Estão de acordo, como já referi, com a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. Já elenquei quais são os diplomas objeto de alteração. Guardam-se agora os pareceres solicitados ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Todos os diplomas reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. As notas técnicas estão agregadas em anexo. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para saudar o deputado Jorge Lacão pelo relatório exaustivo, que é um termo que costumam usar nestes termos, mas neste caso, naturalmente, deve mesmo ser usado, porque se trata de 8 propostas de lei, o que naturalmente tornará, do ponto de vista da exaustão, muito mais difícil de ser exaustivo. E neste caso é uma descrição completa sucinta, mas completa, daquilo que se pretende com estas 8 propostas de lei. E queria, portanto, em primeiro lugar, felicitar naturalmente o deputado Jorge Lacão, não só por isso, mas também pelo facto de resultar do seu relatório, nomeadamente a nível das conclusões, que não encontra nenhum impedimento de caráter, digamos, constitucional, legal, em relação a estas propostas de lei. E faz muito bem um enquadramento, dizendo porque é que o Governo prontamente respondeu ao Conselho Europeu sobre esta matéria, passado pouco tempo, com este pacote legislativo da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. Portanto, era essa palavra que eu gostaria de deixar, lembrando que já chegou, como foi dito pela deputada Cida Honório, quando intervinha o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, chegou ontem à noite, e por acaso fui ler e verifico que o Conselho Superior do Ministério Público não levanta nenhuma questão essencial, substancial contra este pacote, levantando, enfim, algumas dúvidas aqui ou ali, mas naturalmente que gostaria de registar, embora isso não conste aqui desta matéria, eu estou convencido que alguns partidos poderiam estar à espera que o relatório do Conselho Superior do Ministério Público levantasse aqui questões fundamentais sobre algumas ilegalidades, possíveis inconstitucionalidades desta matéria, mas felizmente Portugal, tal como a Europa, estão a saber atacar este fenómeno, tentando fazê-lo pela raiz para evitar males maiores. Termino felicitando novamente o deputado Jorge pelo seu relatório.
Sr. deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido da intervenção do Sr. deputado Hugo Velosa, para saudar o Sr. deputado Jorge Lacão pelo rigor e exaustão deste parecer, que é naturalmente complexo, dada a existência de 8 propostas de lei que hoje aqui debatemos, e, portanto, reconhecer que não era tarefa fácil e que ela foi bem feita. Relevar uma questão sem obviamente, lhe apontar qualquer impedimento ao debate que hoje faremos. As propostas de lei, que eu saiba, chegaram segunda-feira da semana passada, ou pelo menos nessa data tive delas conhecimento. Nós vamos fazer, o que não é muito comum, um debate sobre matérias de uma enorme sensibilidade, sem a maior parte dos pareceres de caráter obrigatório que acolhemos em matérias como as que estão consubstanciadas nestas propostas de lei. E é uma questão que me preocupa. Penso que este tempo de debate político, ou debate em plenário, poderia ter tido a maturidade suficiente ou tempo suficiente para que nós pudéssemos fazer esta discussão com mais calma e com os pareceres, que nos são, pelo menos do nosso ponto de vista, muito orientadores. Sobre o parecer que chegou ontem, perto das 8 da noite, do Conselho Superior do Ministério Público. Não vamos discutir pareceres, vamos discutir propostas de lei hoje à tarde, mas eu quero sublinhar os seguintes aspectos. É evidente que o parecer do Conselho Superior do Ministério Público acaba por valorizar o conjunto de propostas apresentado, não colocando problemas de maior, mas eu gostaria muito que os senhores deputados e as senhoras deputadas tivessem atenção àquilo que é dito sobre a alteração à lei da nacionalidade. Sobre aquilo que é dito relativamente à questão da intenção, da frequência de sites com intenção de recrutamento. E ainda sobre uma matéria igualmente sensível que diz respeito à alteração à lei da segurança interna, sobre, digamos, as novas competências da unidade, e enfim, quem saiba ler com atenção perceberá exatamente o que é que o Ministério Público, o que é que preocupa o Ministério Público e quais são as propostas que são apensas a esta alteração à lei da segurança interna. E, portanto, não vamos desvalorizar aquilo que é relevante. Era esse o convite, pelo menos, que vos faria no debate que hoje faremos, mais uma vez saudando também o trabalho do Sr. deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado. Sr. deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do CDS, saudar o Sr. Deputado Relator Jorge Lacão pelo parecer, uma vez que o parecer, de facto, tinha uma missão difícil de emitir, enfim, de escrever um relatório sobre 8 propostas de lei, todas elas, apesar de interligadas, distintas e complexas, e ao mesmo tempo, enfim, no que se refere, já agora, enfim, no seguimento da intervenção da Sra. Deputada Cecília Honório, naturalmente que os pareceres são importantes. Estou em crer que serão recebidos ao longo de todo o processo e em particular do processo da especialidade, não desvalorizando naturalmente aquilo que será o debate do plenário. Não podemos esquecer o contexto subjacente a estas propostas de lei, nomeadamente de um amplo consenso que se procurou encontrar envolvendo o Partido Socialista na redação dos mesmos, e dizer que, depois de ter lido o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, naturalmente que, à semelhança do que costuma ser o debate na especialidade, todos os pareceres devem merecer da nossa parte a devida reflexão. Isto não significa que, na minha opinião, estejam aqui em causa questões que possam obstar a que o debate seja feito na generalidade com igual seriedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Teresa Anjinho. Não há mais intervenções. Eu tenho aqui dois pontos de minúcia jurídica que eu gostava de pedir a atenção para os mesmos. E um deles tem a ver com o 23, número 6, do 286, da proposta de lei 286. Finalmente fez-se o esclarecimento relativamente àquilo que é a Autoridade Marítima Nacional, não é? Que é a pessoa do chefe de Estado-Maior da Armada. Mas finalmente esse esclarecimento ficou claro, não é? E portanto ficou substituído pela Polícia Marítima. E portanto isso está claro nas alterações introduzidas. Agora o que me parece é o seguinte, é que no 23, número 6, quando o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna pode convidar várias entidades, está excluída a Polícia Marítima. E eu acho que deve estar incluída. Falta-lhe a linha I do número 2 do artigo 12. Sim, mas é para ficar, não é? E uma segunda, para ficarmos já alertados para isto, e uma segunda que tem a ver com o artigo 21 da Lei de Segurança Interna. Passam a fazer parte do Conselho Superior de Segurança Interna o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança e o diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. Mas depois não são incluídos no gabinete de coordenador de segurança. Porquê?
O Conselho Superior de Segurança é muito mais vasto.
Sim, mais gente. Mas estas duas entidades são fundamentais. Estamos a falar de cibersegurança e da Autoridade Tributária e Aduaneira, onde, enfim, tanta coisa passa. Era só para... Ficam estas duas notas só para depois nós, na especialidade, refletirmos sobre elas, numa leitura mais minuciosa que fiz sobre estes diplomas. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Lacão quer fechar.
Sr. Presidente, só para agradecer as palavras dos senhores deputados e é isso mesmo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, dizer-lhe também que este relato, felicitá-lo por este relatório. E dizer que ele, para além do mais, é muito didático, porque é de fácil leitura e, portanto, facilmente apreensível por quem o quiser ler e perceber as alterações introduzidas agora. E saudar também todos os seus deputados pela possibilidade de termos encontrado aqui uma solução de novos instrumentos de segurança devidamente equilibrados com os direitos, liberdades e garantias. Seguindo então os nossos trabalhos, temos... temos que votar. É muito importante. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, portanto, o relatório por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 771/12 do Partido Socialista, cujo relator é o deputado João Lobo, relativamente às portagens em infraestruturas rodoviárias. Deputado João Lobo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. De facto, trata-se do projeto de lei 771/12, do Partido Socialista, que pretende morigerar o quadro sancionatório atual na situação de incumprimento do pagamento de taxas de portagens em infraestruturas rodoviárias. Esta apresentação foi efetuada nos termos legais e regimentares, e reúne, no entender do relator, os requisitos formais previstos no artigo 124º do Regimento. Esta iniciativa baixou a esta Comissão, em conexão com a Comissão de Economia e Obras Públicas, para emissão do parecer, encontrando-se já agendada a discussão, na generalidade, em plenário para amanhã, dia 5 de março. Os subscritores consideram que tem havido, efetivamente, um número crescente de queixas dos utentes e que esse número de queixas revela um valor excessivo e desproporcional das coimas aplicadas quando comparadas com o valor das taxas de portagem que originam os respectivos procedimentos por incumprimento. Na exposição de motivos dá-se mesmo nota de um caso concreto em que um dos casos reportados por utilizadores descreve uma situação em que o não pagamento na autoestrada A17 de uma taxa de portagem de 24,75 € veio dar lugar ao pagamento de uma coima no valor de 1.237,50 € acrescida da quantia de 76,50 € de custas processuais. Consideram que é também objeto de queixa dos utilizadores o prazo, considerando curto o prazo de 15 dias para pagamento da taxa de portagem em dívida, atendendo nomeadamente aos montantes por vezes elevados e com impacto importante nos orçamentos familiares. Isso mesmo consta da exposição de motivos. Este projeto pretende moderar e equilibrar o quadro sancionatório atual, portanto, os limites das coimas, sem prejuízo da eficácia inerente ao sistema de cobrança em vigor, modificando os limites mínimos e máximos das coimas nos seguintes termos: passam a respeitar um valor mínimo correspondente ao dobro do valor da respectiva taxa de portagem, mas nunca inferior a 10 €, e ao valor máximo correspondente ao quíntuplo dessa taxa de portagem. Isto mesmo também consta da exposição de motivos. Para os subscritores, também as custas processuais devidas e a determinar em processo de contraordenação passam a não poder exceder o valor da coima aplicada. Por fim, o projeto visa a consagração na lei de um princípio geral do direito no que respeita à aplicação da lei mais favorável ao arguido, em conformidade com o número 2 do artigo 4º do Código Penal e o número 2 do artigo 3º do Regime Geral das Contraordenações, ou seja, aplicação dos limites abstratos das coimas, ora propostos, a processos ainda não transitados em julgado. O projeto de lei é constituído por 4 artigos, o primeiro referente ao objeto, o segundo à alteração da Lei 25/86, de 30 de junho, o terceiro à aplicação no tempo e, por fim, o quarto é dedicado à entrada em vigor. Neste particular, será necessário, porventura, depois considerar a aplicação da Lei do Travão. No âmbito do artigo 2º do projeto de lei, os subscritores propõem alterar os artigos 7º e 10º da lei. No seu artigo 3º, pretendem que os limites abstratos das coimas, agora propostos, sejam aplicados no âmbito de processos ainda não transitados em julgado. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes parlamentares, uma brevíssima nota para evidenciar que a Constituição da República Portuguesa reserva para si o regime geral, para a Assembleia da República, o regime geral dos atos de ilícitos de mera ordenação social e do respectivo processo, como é o caso. E ainda para referir que, na presente data, tanto quanto o relator conhece, se encontram pendentes 5 iniciativas sobre a matéria. Uma do Partido Comunista Português, que altera o regime de cobrança, cujo título altera o regime de cobrança de portagens até à sua eliminação, em defesa dos direitos dos utentes das autoestradas. O projeto de lei do PSD, CDS-PP, também propõe a aprovação do regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, onde seja devido o pagamento de taxas de portagens, um outro do Bloco de Esquerda, que estabelece a amnistia pelo incumprimento de pagamento de taxas de portagens, e um outro do Bloco de Esquerda, que retira a competência ao Serviço de Finanças para a instauração e instrução dos processos contra a ordenação. Quanto à opinião do relator, o relator exime-se nesta sede de apresentar opinião, sem deixar, todavia, de oralmente referir que o projeto de lei prevê a notificação, mas não refere a forma da notificação. E nós sabemos que muitas vezes as notificações não são entregues aos destinatários, por razões e vicissitudes que aqui não cumpro referir, mas que certamente que na discussão da especialidade esta matéria será devidamente ponderada, com vista a que haja a certeza absoluta de que o destinatário da coima recebeu a notificação, sob pena de poder ocorrer um título executivo ou existir um título executivo que não foi devidamente, foi extraído de uma não notificação. Enfim, concluindo, o Partido Socialista apresentou a esta Assembleia a oitava alteração à Lei 25/2006, um projeto de lei, visando um regime sancionatório mais equitativo nas situações de cumprimento e pagamento de taxas de portagem em infraestruturas rodoviárias. Esta iniciativa pretende alterar a Lei 25/2006. A Comissão de Assuntos, se assim se entender, o proponente considera que o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Anexam-se a nota técnica e, bem assim, porventura, o parecer a ser anexado provindo da Comissão de Economia e Obras Públicas. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pitamecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator por mais este seu relatório. E fazer uma referência que realmente este assunto, bem analisado, certamente levará todos os analistas do mesmo a chegar à conclusão que há aqui situações de desproporcionalidade, né, entre o valor do ato que se pretende sancionar e depois a sanção final que cabe ao mesmo. E, portanto, fazer justiça será repor isso em valores que sejam razoáveis. Evidentemente que, havendo infração, haverá sanção. E as alterações que se fizerem não podem deixar de dar a estes processos, por um lado, um sentido penalizador e, por outro lado, um sentido dissuasor. Isto não se poderá perder, ainda que se deva equilibrar os quantos em relação a esta matéria. Nós já tínhamos identificado este problema anteriormente e fizemos uma proposta de alteração neste mesmo sentido no âmbito das alterações de especialidade ao Orçamento do Estado para 2015. Isso não passou na altura, digo eu agora, talvez por falta de diálogo, quer dizer, isto agora já é especulação minha, mas é que aparecem dezenas ou não sei se é centenas, para não ser milhares, às vezes, de propostas de especialidade ao Orçamento do Estado e às vezes não se pode tomar a atenção devida aos assuntos e se calhar às vezes uma palavra e uma conversa ajudava às vezes a identificar e podia se calhar ter resolvido isso mais cedo, mas fica esta nota e portanto agora é retomada essa situação por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e há uma série de projetos de outros também. Como o Sr. Deputado disse, e julgo que bem, eu acho que há aqui uma grande possibilidade, em sede da especialidade, de se poder encontrar uma solução que seja o mais consensual possível e que, não perdendo esse sentido penalizador nem dissuasor, ponha em níveis de proporcionalidade, digamos, razoável esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicito mais uma vez o Sr. Relator.
Muito obrigado. Não havendo outras ainda. Sr. Deputado Ciro Honório, por favor.
Sr. Presidente, no mesmo sentido da intervenção anterior, no que se reporta ao reconhecimento do rigor do parecer que aqui nos apresentou, e como este não é o espaço para debatermos o conteúdo das iniciativas, ficam estas palavras de reconhecimento, mais uma vez, do rigor do seu trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, como não podia deixar de ser, também exatamente no mesmo sentido, para saudar o Sr. Deputado João Lobo pela qualidade do relatório que aqui nos trouxe. Muito obrigada.
Obrigado. Podemos então passar à votação. Passando à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora um conjunto de projetos de leis, dois do Bloco de Esquerda, um sobre a transparência de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, outro sobre combate ao enriquecimento injustificado e um projeto de lei do PCP igualmente sobre o enriquecimento injustificado. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fui tenho a intendência de apresentar o parecer do Sr. Deputado Hugo Soares, que não pôde estar presente nesta reunião, por afazeres parlamentares ligados à reunião de conferência de líderes fora das instalações da Assembleia da República. O Bloco de Esquerda, em relação à primeira iniciativa, ao primeiro projeto de lei agendado, o Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 765 sobre a transparência dos titulares de altos cargos políticos e altos cargos públicos. Trata-se de renovar o regime jurídico da transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, criar a entidade de transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, alterar a lei dos crimes da responsabilidade dos titulares de cargos políticos e a lei de organização, de funcionamento e processo do Tribunal Constitucional. Importa pedir parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, no nosso entendimento, este projeto de lei possui todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser votado em plenário. Temos depois um outro parecer que diz respeito a duas iniciativas, a primeira também do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 765-12, que combate o enriquecimento injustificado e que pretende estabelecer os procedimentos a seguir pela Administração Tributária, sempre que esteja em causa a evidência de existência de situações de enriquecimento injustificado, fixar a taxa de tributação dos rendimentos que venham a ser operados no âmbito desses procedimentos, alterar a Lei Geral Tributária e o Código Penal, visando a promoção de medidas de combate à corrupção. Uma outra iniciativa do Partido Comunista Português, o Projeto de Lei nº 782-12, enriquecimento injustificado, alteração do artigo 35 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 48/95, e a quarta alteração à Lei 3487, 16 de julho, e sexta alteração à Lei 483, 2 de abril. Uma iniciativa pretende criar o dever de declaração de património e rendimentos à administração tributária por parte das pessoas que possuam ou tenham património e rendimentos que excedam 400 salários mínimos nacionais ou que adquiram património e rendimentos que excedam em montante superior a 100 salários mínimos nacionais o património pré-existente e os bens e rendimentos fiscalmente declarados, criminalizando o incumprimento desse dever como crime de enriquecimento injustificado, punido para os cidadãos em geral com uma pena de prisão de 1 a 5 anos e para os funcionários e titulares de cargos políticos e altos cargos públicos com pena de prisão de 1 a 8 anos. Em relação a esta matéria, revela-se útil e conveniente pedir parecer ao Conselho de Prevenção da Corrupção. Em ambos os pareceres, o relator, o Dr. Hugo Lopes Soares, deputado Hugo Lopes Soares, escusou-se a apresentar a opinião do relator e esta iniciativa, tal como a anterior, parece-nos reunir os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim esta sinopse dos pareceres relativos às iniciativas legislativas, ao caso uma do Bloco de Esquerda e as demais relativas a iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP. Tenho alguma pena que o Sr. Deputado Soares não esteja presente para poder partilhar com ele esta simpatia que temos por notas de rodapé. Em todo o caso, parece-nos que os pareceres são isentos. E relativamente à densidade das iniciativas legislativas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, como é evidente, nós temos esperança que em certa especialidade eventuais lacunas possam ser, obviamente, melhoradas no sentido de uma iniciativa legislativa com um amplo consenso, que é aquilo que esperamos. E nesse sentido, dizer-lhes que nós votaremos favoravelmente a ambos os parceiros.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, o relator não está presente e, portanto, o debate eventualmente será um bocadinho prejudicado por isso. Em todo caso, queria sinalizar que dos pareceres não consta nenhuma expressão de preocupação em relação às eventuais inconstitucionalidades, e eu digo eventuais com muita benevolência da minha parte, nomeadamente aquelas que se reportam ou, mais uma vez, à inversão do ónus da prova e à criminalização pelo facto da não auto-incriminação do arguido, nomeadamente nas relações de suposta cooperação exigível com a administração fiscal, dando depois consequências criminais a isso, e por outro lado, as situações que podem levar dada a apreensão integral pela autoridade fiscal dos bens não justificados, a uma situação de confisco. E, do nosso ponto de vista, estas situações são inconstitucionais, não há referência no parecer sobre elas e isso justifica, da nossa parte, uma posição de abstenção.
Muito obrigado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo outras intervenções, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Votos favoráveis de restantes forças políticas. Portanto, aprovado o relatório.
Subdeputado. A abstenção e esta votação foi para os dois.
Sim, sim, sim. Não, eu presumo que tenha sido crescimento injustificado.
Votamos dois parceiros.
A abstenção do Partido Socialista. Muito bem, então às 13, iniciativa. Temos agora a discussão e votação na especialidade de três iniciativas legislativas. Temos a proposta de lei 271/12. Relativo ao reconhecimento mútuo no que se refere às decisões proferidas na ausência do arguído. Não há propostas de alteração. Não sei se os senhores deputados pretendem... Sr. Deputado Pita Meja, faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho aqui uma dificuldade que é a seguinte. Em relação a esta proposta de lei 271, bem assim... Há 272, está a seguir, e há 274, porque estamos aqui quatro, não é? Estou a falar de três. Então, 271, 272 e 274. Eu tinha aqui uma dificuldade, que é o seguinte, o nosso deputado que trata deste assunto, que é o deputado António Gameiro, está numa delegação da Assembleia da República do Estrangeiro, não está cá hoje, e tinham dificuldade. Por outro lado, em relação à proposta 274, parece que há um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados que levanta um conjunto de problemas em relação à 274, parece que há um, eu não lembro, é o que diz, um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados que levanta um conjunto de problemas vasto e profundo que merecia ainda alguma consideração e que parece que não foi considerado. E, portanto, eu requeria que, em relação a estes três e com estes fundamentos, pudesse passar para a próxima reunião. Isto também não parece ser coisa urgente, é transposições de diretivas e coisas assim. A minha questão era, com estes fundamentos, pedir para a próxima reunião.
Sr. Deputado Francisco Almeida, por favor.
Nós íamos requerer justamente o mesmo, até porque creio que relativamente à proposta 271 e 272 ainda faltam alguns parceiros que são obrigatórios. Portanto, uma vez que se trata de um pacote legislativo, talvez valha a pena votarmos tudo em conjunto, de forma que íamos requerer exatamente a mesma coisa.
Muito bem, então, Sr. Deputado, fica... Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Portanto, se eu bem percebi, serão adiados todos, incluindo a proposta de lei 273. Mas sobre esta gostaria de perguntar... Sr. Deputado, posso pedir a sua atenção? Obrigado. Gostaria de perguntar, dado que relativamente à 273 o PS apresentou algumas propostas de alteração na especialidade, se da parte do PSD neste momento também há a intenção ou não de ter alguma iniciativa de especialidade neste sentido.
Deputado Francisco Almeida.
Nós íamos relativamente, uma vez que ainda não tínhamos chegado à discussão dessa proposta, íamos pedir também, Sr. Presidente, para melhor ponderação, justamente das propostas que estão em cima da mesa, se era possível fazer o adiamento e discutirmos na próxima reunião essa mesma proposta.
Muito bem, então ficam adiadas as quatro iniciativas legislativas para a próxima reunião. Sr. Deputado, temos agora a fixação de redações finais relativamente aos diplomas que dizem respeito aos direitos de autor, obras órfãs e cópia privada. Srs. Deputados, não sei se têm alguma objeção às alterações propostas pelos serviços, que são de pouca monta. Não? Podemos então votar as três, os três propostas de alteração. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovadas por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do relatório final de petição, cujo tema é em defesa dos serviços públicos em Sines, Tribunal, Serviço de Finanças e Centro de Saúde, para o efeito da palavra ao deputado Paulo Simões Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurar resumir este relatório para facilitar a análise. Dizer que esta petição foi subscrita por 2050 cidadãos, entregue nesta Assembleia no dia 28 de novembro e que foi presente a esta Comissão, e o Sr. Presidente fez também remeter cópia para as Comissões de Saúde e de Orçamento e Finanças e Administração Pública deste Parlamento. Relativamente ao objeto desta petição, informar também que foi remetida alguns pedidos de informação, no caso da primeira Comissão, à Sra. Ministra da Justiça, que respondeu, e a resposta está anexa a este relatório, e relativamente à Comissão de Orçamento e Finanças, foi pedido ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, tanto quanto sabemos não houve resposta, portanto, mas isso está mencionado no relatório daquelas duas comissões que está anexo a este relatório. De referir também que no dia 22 de janeiro, a primeira comissão, e com a participação também de deputados das outras duas comissões já mencionadas, fez a audição dos peticionários. Resumidamente dizer que os peticionários pretendem que sejam tomadas medidas em três sentidos, em três áreas. Por um lado, o funcionamento do Tribunal de Sines, que seja mantido o funcionamento do Tribunal de Sines, a manutenção da repartição de finanças aberta e ao serviço da população de Sines, imediata construção do novo Centro de Saúde de Sines. Estes dois últimos assuntos não me irei debruçar em particular, porque as comissões respectivas debruçaram-se, no entanto, para a informação dos senhores deputados, a conclusão é que chegámos na audição dos peticionários, é que não havia informação oficial, ou nunca houve informação oficial para o fecho da repartição de finanças de Sines e, portanto, eram com base em alguns rumores que nos foram invocados pelos peticionários e, portanto, era prejudicada esta proposta, porque a manutenção, a repartição de finanças de Sines está aberta e vai ficar aberta. E relativamente ao novo Centro de Saúde, também nos foi informado pelos senhores peticionários que, apesar de há 20 anos que está prometido, em novembro do ano passado, ou em novembro ou em dezembro, confesso que não tenho a precisão da data, mas no final do ano passado foi autorizada e foi iniciadas as obras do Centro de Saúde de Sines. Relativamente ao Tribunal, que se insere nas competências desta Comissão e que tem a ver com a reforma judiciária, do mapa judiciário, dizer-vos só que, como sabem os senhores deputados, o município de Sines passou a estar integrado na área da competência territorial das secções de competência especializada de instância central do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, nomeadamente secção civil e secção criminal de Setúbal, a secção de instrução criminal de Setúbal, a secção de comércio e a secção de execução também de Setúbal. E ficando simultaneamente a segunda secção de família e menores em Santiago do Cacém e a segunda secção do trabalho em Santiago do Cacém, que são municípios contíguos, como sabemos. Há só um aspecto transitório desta reforma, tendo em conta as obras que estão a decorrer no Palácio de Santiago do Cacém. Transitoriamente, a segunda secção de família e menores e a segunda secção do trabalho ainda se encontram a funcionar no Conselho de Sines. Foi, aliás, alvo de um despacho 10.780/2014 da Sra. Ministra da Justiça. Por fim, dizer que até 2008, Sines esteve sempre integrado no Círculo Judicial de Santiago do Cacém e que pertencia ao Distrito Judicial de Évora, só com a reforma do mapa judiciário e com as três comarcas piloto que foi impulsionada pela Lei 52/2008, é que Sines passou a integrar a comarca do Alentejo Litoral, como se lembram, que tinha sede em Santiago do Cacém, mas que as secções de trabalho e de família menor funcionavam à data em Sines. Por fim, caso esta Comissão venha a aprovar o presente parecer, deve ser dado conhecimento desta petição do relatório aos grupos parlamentares, deve ser enviada cópia do mesmo à Sra. Ministra da Justiça, ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças e ao Sr. Ministro da Saúde, que concluídas as diligências deve ser dada, deve a presente petição ser arquivada com conhecimento à primeira peticionária do teor dos relatórios e, finalmente, ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República o presente relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pita Mancha, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar, saudar o Sr. Deputado pelo parecer, está bem feito, julgo eu. Está exaustivo e está suficientemente isento, está correto, portanto, o parecer merecerá o nosso voto favorável, sem qualquer sombra de dúvida. Já agora aproveitava, no entanto, para fazer aqui umas considerações laterais, não tem nada a ver com a apreciação do parecer, mas para dizer o seguinte, este Tribunal de Sines é um tribunal emblemático, e pela seguinte razão, é que, eu já disse isto aqui várias vezes, quando os senhores nos acusavam, os senhores encerraram, como se sabe, uma quantidade de tribunais grande no país, quanto a nós mal, e quando, nesse debate, sempre nos acusaram que o Partido Socialista, quando estava no governo e com a lei de 2008, a reforma de 2008, também ia encerrar uma quantidade de tribunais. Isso não é verdade. O que ocorreu, como já dissemos várias vezes, é que houve uma proposta técnica, como há sempre nos governos, no sentido de que houvesse esses encerramentos, e politicamente o governo na altura rejeitou essa proposta e fez a reforma e começou a implementá-la faseadamente, com o sentido de não encerrar tribunais. E eu até dei sempre o exemplo aqui nos nossos debates, quando isso ocorreu, de que não só encerrou, como criou até novos tribunais, em conceitos onde nunca na vida tinha havido tribunais. Ora, qual é o caso? É Sines, justamente. É Sines. E, portanto, agora leva a machadada do seu encerramento. E Sines, realmente, como todo, não sei, eu conheço bem, é um território para mim muito próximo, conheço muito bem Sines desde criança. Que está... Hã? Praia, é verdade. Era a minha praia. Era a minha praia depois com as obras... Era a minha praia. A praia do pessoal do Beja e tal era Sines. E agora é Monte Gordo, Sr. Presidente. É a praia de São Alexandre. Em criança ia para lá sempre. Bom, mas realmente Sines é hoje uma localidade com uma grande importância para o nosso país, no plano económico, sobretudo, é de grande relevância para o país. E acho que não tem havido uma atenção suficiente em relação a isso, e Sines tem não só este problema agora, o centro de saúde que eu também visitei há pouco tempo vai agora, enfim, ter obras e novas instalações, isso é relevante, mas tem estes problemas todos, agora vai deixar de ter o tribunal, e tem péssimas acessibilidades, que é outro problema. Sines é uma zona de grande progresso económico, onde temos ali pessoas que vão de todo o mundo. É uma zona internacional, não é? E uma zona de cargas industriais muito importantes também, saem centenas de caminhões por dia dali, e as acessibilidades são realmente péssimas, e é um problema também que tarda em ser resolvido. E como se vê, aliás, em relação à justiça aqui deste relatório, há um evidente afastamento, não é? Porque... vê-se bem do relatório, enquanto na reforma anterior, que ali já estava aplicada, é um dos sítios onde já estava aplicada, o mais longe que as pessoas tinham era Santiago do Cacém, que é 17 quilómetros de Sines. Agora, a maior parte das ações vai decorrer em Setúbal, que até para aí, não sei, deputado, posso me reversar melhor que eu, 120 quilómetros, 110, 115, 120. E, portanto, aí é um fenómeno de manifesto afastamento e de comparação entre a reforma anterior e esta, porque ali é um sítio onde já estava a reforma anterior aplicada. Mas isto era uma coisa que eu não quero que conte para a questão do, aqui do relatório do Sr. Deputado. É aqui uma conversa minha à látera, né? E, portanto, estamos de acordo com o relatório, e votar favoravelmente. Com cumprimentos ao Sr. Deputado.
Sr. Deputado Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma intervenção para além de saudar o relatório no seguinte sentido, mais genérica. Eu penso que uma das coisas que mais nos afeta enquanto país é a incapacidade de cruzar várias áreas de governação e, por vezes, tomarmos decisão em algumas que compromete projetos de desenvolvimento noutras áreas. E, portanto, aquilo que eu gostava de dizer é que, existindo um projeto nacional no sentido do desenvolvimento de Porto Sines, até para aproveitar a abertura do Canal de Panamá, todas as infraestruturas públicas devem estar consonantes e coincidentes com esse grande objetivo estratégico. Portanto, o meu apelo era no sentido de que tentássemos nós, independentemente daquilo que é uma forma de atuação tradicional na administração pública, que eu também gostaria de ver mudada, e na governação, que aqui a Assembleia da República não deixasse de ponderar esse impacto, designadamente nos estudos que são prévios à nossa discussão deste tipo de iniciativas, não é? Porque eu acho que ficaríamos muito a ganhar em termos de ter uma visão mais abrangente, mais alargada, mais intersetorial, e que não comprometêssemos com decisões de hoje em aspectos essenciais, como a existência de um tribunal, como a existência de outra infraestrutura pública qualquer, que seja absolutamente essencial, numa área do país em que nós queremos não só desenvolver a questão económica do Porto, como também potenciar as possibilidades turísticas daquela zona, que são absolutamente essenciais para o crescimento económico do país e, atrás do crescimento económico, o emprego, o desenvolvimento local, etc. Portanto, era só um pequeno apelo neste sentido, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria que é um pequeno apelo numa grande questão, não é? Sr. Deputado Paulo Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, agradecendo as palavras quer do deputado Pita Ameixa, quer da deputada Maria de Belém, dizer que aqui dois, não vou, até porque não é competência da nossa comissão, mas não deixo de lembrar, nomeadamente relativamente aos acessos a Sines, que o Sr. Deputado tem razão, é um problema de há muitos anos, é um problema de há muitos anos, e que, portanto, nos deixa com alguma esperança que os vários projetos de investimento que este Governo apresentou para o país coloque Sines, ou aquela zona, quer na área das infraestruturas rodoviárias, quer as infraestruturas portuárias, quer as infraestruturas ferroviárias, as cinco, nos cinco projetos de maior dimensão no país, salvo erro, dois são naquela zona do Distrito de Setúbal, portanto, a parte sul do Distrito de Setúbal, com um impacto, naturalmente, na economia e no todo nacional. Tal como relativamente aos investimentos na área da saúde e de todos os serviços públicos, sei que um dos sítios onde já há bons resultados do programa Aproximar, no fundo, de haver um serviço público e um atendimento, quase um balcão do cidadão, em Sines, é um dos locais, é um dos concelhos onde tem havido bons exemplos. Relativamente àquilo que é a competência da Comissão e a relação ao Tribunal de Trabalho, ao Tribunal de Sines, que na altura tinha competências na área do trabalho e na área da família e menores. Eu confesso que, mesmo na audição dos peticionários, eles próprios na altura, naturalmente que ninguém enjeita quando lhes dão, e o dão naturalmente entre aspas, um tribunal. Mas os números que na altura serviram de base a esta reforma indicavam que o movimento processual médio entre 2008 e 2010 em Sines, no Tribunal de Trabalho de Sines, era de 40 processos ano. e saber de nós que é uma zona em que seria naturalmente uma área que teria um maior número de movimento processual, até pelas constantes mutações ao nível das relações laborais naquelas empresas. E na família e menores, 102 processos médio, em termos médios do movimento processual neste período de tempo. Eu não quis, procurei fazer um relatório, naturalmente com um relatório com a ajuda dos assessores do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o mais isento possível e o mais factual possível, mas eu acho que, Sr. Deputado, daqui a uns anos se escreverá a história da razão de ser da existência do Tribunal de Sines. E depois veremos porque é que ele foi criado, como foi criado, e de ser criado teremos algumas surpresas. Muito obrigado.
Ficamos então em suspense. Senhores deputados, vamos... vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos a apreciação e votação das atas 35 a 39, correspondentes às reuniões de 4 a 25 de fevereiro de 2015. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos, não sei se Vossas Excelências querem levantar alguma questão. Não querendo, muito obrigado no resto de um dia.